E o CBN Saúde de hoje recebe o reumatologista Marco Rocha Loures. Nosso problema é doença dos ossos, o reumatismo, mas só isso. E também a relação que você tem com a terceira idade, a doença dos ossos, a doença não, dos ossos. E o que estamos assistindo, alguns vírus, coronavírus, principalmente com pessoas de terceira idade. Antes de mais nada, doutor Marco, muito obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Gilson, obrigado a você e bom dia aos ouvintes.
Para a terceira idade, estava conversando agora há pouquinho, antes da gente entrar no ar, sobre como é que as pessoas atingem seu ápice de qualidade de saúde, de vida, e depois elas vão se degenerando.
É.
Aí eu queria que você faça um pouquinho sobre isso, né? A gente envelhece, conforme a gente vai envelhecendo, já perdendo muito do nosso potencial. E o que, que isso tem a ver com a doença nos ossos? E o que isso tem a ver, por exemplo, com a fragilidade, quando a gente vê no coronavírus, que a maior parte das pessoas que acabam ou indo a óbito ou tendo o problema da doença são pessoas já de mais idade?
É. Como eu estava falando com você, nós temos a nossa formação no útero, começa a se formar, né, o bebê, o embrião, o bebê. Temos aí de um ano até os 10 anos, tem uma formação lenta, de 10 a 15 anos com os hormônios, aí a formação, o amadurecimento dos ossos, do tamanho, do peso, dos órgãos, fica maior. E nós nos fazemos, os seres humanos, até os 25, 28 anos. Depois nós começamos a nos fazer, né? Essa é a fisiologia. Uhum. Uns mais, outros menos, de acordo com a genética, com o trabalho, com a parte social e psicológica. Então a gente começa a perder um pouquinho a visão, começa a perder a audição, o paladar, a pele, os ossos. Claro, com o tempo, vão ficando mais frágeis, né? Você está falando do idoso em relação ao coronavírus, porque as mortes têm uma incidência de 15% nos pacientes acima de 80 anos. Isso quer dizer o seguinte, que a criança quase não tem imunidade. A imunidade no primeiro ano da criança é dada pelo leite materno. E o idoso, a partir daí dos 50, 60 anos, perde a imunidade, vai perdendo a imunidade. Por isso que o idoso pega mais gripe. E o idoso, você pode ver, a maioria dos idosos morrem por problema pulmonar. Grande parte dos idosos, problema pulmonar. E a grande atenção é em julho, agosto, que são os meses de frio. Uhum. Então, tem uma relação, sim, por exemplo, das doenças infecto-contagiosas com as doenças ósseas e de imunidade. Então, está realmente diretamente ligado.
Isso falou que, inclusive, as pessoas com certa idade, elas também têm problemas de desequilíbrio. E aí, conforme elas vão ficando mais doentes, elas podem ser de forma direta uma fratura no osso, por exemplo?
Exemplo, no caso do coronavírus, normalmente as doenças que incidem mais nos ossos são as doenças da idade, né? Na mulher, ela não tem o hormônio, o estrogênio, né, a partir de 45 anos, 50 anos. Então, o hormônio é um protetor do osso. Se você perde esse hormônio, o estrogênio, aí você fica com o osso mais frágil. Então, a fratura, o grande problema são as fraturas que não se consolidam. Uhum. Então, na verdade, assim, no caso de doenças crônicas, no caso do coronavírus, que é a doença mais aguda, a pessoa fica com febre, com tonturas, fica, às vezes, perde a proximidade do ambiente, né? Então, vem as quedas e aí as fraturas. Já tem o osso frágil pela idade, pega uma doença como essa aí, que é uma doença que está hoje na mídia, né, e temos que nos preocupar com isso. A OMS está realmente preocupada, né, as secretarias, os ministérios de todo mundo está preocupada com isso. Então a gente tem que evitar essas quedas, evitar as fraturas que levam a pessoa idosa a serem acamadas, e aí vem as complicações.
Problemas dos ossos são problemas tipicamente da terceira idade, ou a gente também tem às vezes isso em gente nova, e às vezes o problema dos ossos estão ligados à questão genética?
Extremamente ligado à questão genética, tem fatores de risco, cigarro, bebida alcoólica, corticoides, né? E medicamentos nossos da reumatologia, medicamentos da pneumologia, né? Anticoagulantes pode provocar, os imunossupressores podem provocar osteoporose, osteopenia. Nas crianças é menos comum, mas a gente desconfia que eu vou fazer os exames se a pessoa tem uma fratura. Uma fratura ou duas fraturas no jovem, por exemplo, adulto jovem. E no idoso a gente já faz, depois dos 3, 4 anos, na mulher, principalmente tem uma incidência maior na mulher, a gente já faz a prevenção para não ter fratura da idade com complicações. Uhum. E nós temos um trabalho feito pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, publicamos um trabalho há 2 anos atrás com osteoporose em homem. Então, o homem que não tinha algum tempo atrás assim, o estudo em relação à osteoporose, a gente fez, e está crescendo muito esse estudo nos homens nos últimos anos, e, claro, tem fatores de risco, né? Menos que na mulher, mas tem fatores de risco. Então, a gente se preocupa muito com isso, realmente. Uhum. Mas as faixas mais importantes é na mulher, após 45 anos, e se tem fatores de risco, como corticoide, se é fumante ou não, se é o problema, se tem uma menopausa precoce ou não, se é toma anticoagulante ou remédio, muitos desses medicamentos para câncer de mama, né, podem levar a osteoporose.
Agora, tem como a gente chegar numa terceira idade pensando que o osso pode ficar mais tempo saudável? Porque se a gente pensar de certa forma, a gente vai envelhecer, a gente vai ficar debilitado, e o osso vai ficar fragilizado. Mas tem como retardar essa fragilização dele?
O retardo na idade começa já na gestação, né? Então, se a mãe tem uma vida saudável, se não fuma, se ela toma bastante leite e derivados do leite, essa criança no útero, ela vai ter uma formação óssea mais resistente, porque futuramente ela vai perder, e o que ela perder não vai sentir, né, tão gravemente como aquela criança que no útero não teve uma formação óssea mais efetiva. E a vida saudável, né, os exercícios fazem, porque você estimula as células que formam o osso, que são os osteoblastos. Então, se você tem, por exemplo, você tem estímulo de mecanismo de corrida, exercícios físicos ajudam a formar o osso, alimentos, proteínas, vitaminas ajudam também, e a vida é saudável, né? Claro que com isso a gente consegue ter uma condição melhor de você evitar fratura.
Tem doença que vai chegar no osso? Por exemplo, tô aí chutando, né, com a fala de um leigo, uma bactéria, por exemplo, hospitalar...
Osteomielite. Você pode ter osteomielite, você pode ter uma infecção na pele, essa infecção, ela se fazer uma drenagem, ou por via sanguínea, ou por continuidade, assim, próximo, você pode infectar e ter osteomielite. E a osteomielite, de acordo com a intensidade, com o tamanho dela e com a progressão, é extremamente difícil. Aí dão fraturas, a pessoa tem problema de caminhar, tem sim.
Mas é quando se fala de fraturas, essa bactéria pode fragilizar o osso.
Fragiliza os ossos.
Ao ponto de eu ter uma quebra do osso com uma situação simples, por exemplo.
Porque você tem fraturas de alto impacto, aquela que você sofre dentro de carro, ou fraturas, por exemplo, eu já teve paciente que foi virar, principalmente a comunidade nipônica, né? Eles têm uma fragilidade um pouquinho maior, então ela foi girar. E quebrou o fêmur.
Virar para pegar alguma coisa?
Para pegar alguma coisa. Foi virar, assim, para pegar uma panela na cozinha, foi virar, sem peso nenhum. Teve uma fratura, chama de baixo impacto. Isso pode acontecer. Esse que é o problema. Se ela tem uma fratura dessa, mesmo tratando essa paciente, como é que você vai recuperar o osso? Ele está um osso fragilizado. Você não consegue a calcificação. Então, o problema, principalmente, se for principalmente de coxa femoral, o paciente vai para a cama. E qual o problema da cama? Circulação alterada, pulmão, coração.
Agrava mais a situação ainda.
Pneumonia, totalmente. Agrava bastante.
Aí o tratamento fica mais difícil, que eu fico pensando, o cálcio. Cálcio e osso tem uma relação muito direta. Tem até aquelas dicas, comer ovo cru, fazer uma alimentação, né, rica em cálcio, até bebidas que são, né, remédios que são direcionados para isso. Depois eu até vou perguntar se isso tudo funciona mesmo. Tem como fazer isso ficar, o osso ficar um pouco mais forte. Só que quando a gente tem um problema no osso, parece que o tratamento complica muito, porque você tem um órgão que se desgasta. Como é que você recompõe? Tem como recompor?
Tem. O cálcio, assim, para nós médicos, reumatologistas, é um fator muito importante. A gente receita. Já para o nutricionista, você tem uma nutricionista, ela vai ser contra, tá? Mas independente desses pontos antagônicos entre os médicos e os nutricionistas, a gente receita cálcio, sim. E a melhor fonte de cálcio ainda é o leite e derivados do leite, tá certo? Mas tem outros produtos, as folhas verdes também têm cálcio, alguns produtos que são os derivados do leite, como eu falei, outros produtos orgânicos são importantes para você ter, mas o mais importante realmente é o cálcio? A gente repõe o cálcio. E o cálcio, você falou assim, tem importância? Tem. Mesmo que você faça a dosagem do cálcio no sangue, ele esteja normal, você repõe. Então, existem diretrizes para isso. Se você tem osteopenia, então assim, tem, a gente faz um exame chamado densitometria e ela pega a imagem e transforma em números. Uhum. Então, se você tem de 0 a menos 1, seria normal você não dar cálcio, de menos 1 a menos 2.5, você institui cálcio, e acima desse menos 2.5, você dá cálcio e mais uma substância chamada bifosfonato. Claro, estou falando de modo geral, cada paciente tem uma sua peculiaridade. Então, esses são diretrizes, tá certo? Se você tem osteopenia ou uma fratura, você já entra com bifosfonato e o cálcio. São diretrizes internacionais, mundiais, que a gente segue e que, normalmente, não tem problemas futuros. Mas estou falando de uma população total. Existem casos que, mesmo você fazendo a reposição de cálcio, bifosfonato, atividade física, existe a fraturas e as múltiplas fraturas, dependendo também da genética da pessoa, dos fatores de risco. Existem vários fatores de risco. Você tem que ir corrigindo os fatores de risco, não é só medicamento. Então, é tomar o sol, é importante, fazer atividade física, alimentação, se tiver alguma doença, você tratar a doença básica, se tiver algum medicamento, tentar reduzir esse medicamento, que são causadores de perda óssea. Então, logicamente, a gente tem diretrizes, tem guidelines que a gente pode seguir e que tem trazido bons resultados.
Agora, a questão de que a gente tem um cotidiano diferente do que tinha os nossos avós, aquela coisa da gente ter até da mastigação, exercício físico, é sedentário, extremamente sedentário, vai para a academia para fazer exercício, ou às vezes nem isso a gente faz. A gente tende a ter mais problemas de ossos, então.
Com a academia, porque se você faz academia, você faz o estímulo, como eu falei, do osteoblasto, e ele vai fazer mais osso, tá? E ao mesmo tempo você faz, aumenta o tônus muscular, que também segura aquele osso. Se você tiver uma queda, ele diminui menos o impacto em cima do osso para quebrar. Então existe uma série no sentido de você prevenir essas perdas do osso, no sentido de você fazer ginástica, fazer atividade física, fazer alimentação, vida saudável, né? Como eu falei, evitar determinados alimentos, por exemplo, muito café, as bebidas que têm sódio, né?
O café faz mal pro osso?
Se você tomar muito, faz. Se você tomar muito, faz. Se for um cafezinho ou outro, não, mas quem toma muito café, ele faz mal. O sódio que tem nas bebidas gaseificadas, gasosas, faz extremamente mal. O sódio faz mal para o osso. Porque ele faz com que o cálcio seja eliminado mais rapidamente, né? Ele não absorve o cálcio intestinal e faz uma eliminação maior no cálcio urinário.
Estou conversando com o reumatologista Marco Rocha Lourdes, estamos falando sobre os problemas dos ossos. Começamos a falar sobre o coronavírus, a relação com as fraturas, e estamos falando agora sobre a debilitação que as pessoas ao longo do tempo têm e como que os nossos hábitos podem prejudicar os ossos. Daqui a pouco a gente volta.